nem para cima, nem para baixo. Foi assim que terminaram os preços da soja na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, dia 26 de novembro. Por incrível que pareça, o mercado testou altas, testou baixas, mas vai terminando, vai concluindo o dia em dúvida, como já me adiantou o convidado de hoje para o fechamento do mercado aqui no Notícias Agrícolas, porque há uma série de fatores que vão ali direcionando as cotações, incrivelmente, para os dois lados. E quem vai nos explicar um pouco mais desse movimento é o Marcelo Gavlik, que é sócio e assessor da G-Trade Investimentos. Marcelo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, dessa vez para a gente falar desse mercado em dúvida. Foi assim que você já me adiantou um pouquinho do fechamento dessa terça-feira. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Então, se a gente for voltar um pouquinho no gráfico, tirar um pouquinho do zoom, a gente vai ver que ele está tentando perder o fundo, né? Se for ver na semana passada, no fechamento de quinta-feira, se eu não me engano, fechou lá nas mínimas, sexta abriu baixo, mas acabou recuperando, não perdeu aquele fundo. Então, o mercado está trabalhando nas mínimas, tenta uma reação, sobe lá 30, 40 centes e está sentindo, né? Está afunilando, está comprimindo, né? Está com uma sinalizando uma indecisão. Quando o mercado ele está de lado, né, trabalhando numa lateralização, ele está mostrando indecisão, justamente porque não se sabe os impactos dessa eleição americana, né? Beleza, o Trump prometeu as tarifas, hoje ele falou que talvez a tarifa não seja tão grande para Canadá, México e China, né? Então o mercado não sabe, não está conseguindo dosar para onde que vai. O Trump, ele deve incentivar o petróleo de xisto, lá o fracking, que tiraria demanda de óleos vegetais de biodiesel. Então, seria baixista para os óleos. Ao mesmo tempo, o óleo americano está barato em relação ao óleo de palma. E os Estados Unidos já fez o programa de exportação dele em poucas semanas, aí, em 2 meses, já fez o que era para um ano inteiro. Então, o USA tem que renovar, tem que revisar esse programa de exportação americano de óleo para cima. Então, o Trump não deve incentivar os biocombustíveis, deve incentivar o petróleo, mas o óleo está barato. Então, o mercado não está sabendo para onde que vai, para onde ir, né? Vai perder o fundo, o efeito guerra comercial vai tirar a demanda americana, ou os Estados Unidos vai conseguir fazer uma gestão interna, vai tirar daqui, porque com a guerra comercial, não vai ter mais o óleo de cozinha reutilizável lá, que eles importam da China. Então, se não tiver isso, teoricamente vai ter que consumir mais óleo, ou vai ter que importar o óleo de canola do Canadá, mas ele também está falando de botar a taxação no Canadá. Então, o mercado, o Trump, ele gosta desse jogo, ele gosta de fazer assim. Ele vem, solta uma notícia, pesa a mão e aí senta para negociar e ele consegue o que ele quer, que nem era tudo isso, né? Normalmente ele dá um susto grande e volta um pouquinho e era o que ele queria, né?
É verdade. E essa tensão que ele instala no mercado fica bastante evidente quando a gente vê o óleo de soja, por exemplo, hoje disparando mais de 3% de alta e, ao mesmo tempo, os futuros do grão negociados também na mesma bolsa com esse fechamento no 0 a 0, né, Marcelo?
Exatamente. Enquanto o óleo disparou, o farelo deu uma caída, uma queda forte, né? Então, os fundamentos para o óleo são altistas, mas isso acaba fazendo ter farelo demais no mercado e aquela relação, né? A soja, ninguém compra soja por ser soja, compra soja para fazer óleo e farelo, né?
Sim.
Então, o balanço, o equilíbrio entre os dois derivados ali, ele foi favorável para o óleo no dia de hoje, né? E o mercado, ele é muito volátil, né? A mesma notícia num dia, o mercado está caindo por causa disso. Amanhã, o mercado está subindo por causa do mesmo fato. É difícil explicar os movimentos, né?
Bom, Marcelo, quando a gente olha para o mercado, portanto, da soja em grão, porque no óleo a gente tem essas respostas todas ainda para ter, saber. Hoje eu ouvi de um outro analista dizendo assim, bom, a gente pode ver ainda o Donald Trump começar pelo acordo para depois ir para a guerra. Ainda tem mais essa que pode trazer muita volatilidade ao mercado. Olhando para o óleo, percebo que a gente tem mais perguntas ainda do que respostas e precisaremos ver efetivamente Donald Trump agindo, né? Agora, quando a gente olha para esse mercado da soja em grão, o que está no seu radar, Marcelo? O que, que motiva, além, claro, dessa movimentação dos derivados, o que mais motiva os fundamentos de oferta nesse momento, com a construção da safra da América do Sul acontecendo nesse momento? Eles se sobressaem, eles pesam mais sobre as cotações agora?
Então, o que a gente fica sempre de olho na sazonalidade, né? O que é esperado dos preços ao longo do ano? Porque como tem plantio e colheita entre safra e safra, o preço ele se comporta de certa forma, né? Se a gente for olhar um ano normal, a sazonalidade diria que o Chicago teria potencial de alta, né? Já faz um tempo que a gente vem comentando, né? Passou ali a colheita deles, passou de 50% a 60% da colheita deles, a pressão já reduz, e daí então os preços podem ir se recuperando, onde eles tendem a fazer as máximas ali no mês de maio, junho, conforme corre o plantio americano, né? Assim que o preço se comporta mais ou menos. Máximas de maio a junho, mínimas ali para setembro, outubro, né? O que pode dificultar essa alta é justamente a guerra comercial, se ela viesse, se acontecer e como vai ser, né? Existem muitas dúvidas sobre o impacto da guerra comercial, porque ela seria em janeiro. Janeiro não tem forte exportação americana de soja para ter uma demanda saindo de lá e vindo para cá, né? Já é a nossa janela. Então, a dúvida sobre o impacto direto nesse primeiro semestre. Seria um impacto mais forte no segundo semestre, onde
Certo.
é a presença mais forte dos Estados Unidos, né?
Certo.
Então, junto dessa questão, tem o nosso clima, que até então, pouquíssimas reclamações, né? Até pouco tempo atrás, essa semana já aumentou mais, já tem mais gente desconfortável, tem produtor no Mato Grosso do Sul que não conseguiu terminar de plantar porque está seco, estou preocupado. Visivelmente as lavouras já estão demonstrando estresse hídrico, oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, até algum pessoal do Rio Grande do Sul. Então o clima não está perfeito, mas por enquanto ainda parece ser mais pontual, né? Não um estresse que vai trazer alguma quebra. Então o mercado segue otimista com a nossa produção, e cada semana que passa com otimismo que o problema, o risco climático não se concretiza, mais difícil fica de subir, seja o Chicago ou seja o nosso prêmio, né? O prêmio faz um bom tempo que ele está de lado, ele não cai, está ali, está positivo ainda, e o Chicago também não anda. Então a gente vê que o mercado está bem indeciso mesmo. Mas confirmando uma safra boa e chegando na nossa colheita, essa indecisão tem tudo para tomar um lado para baixo, né?
Isso quer dizer que, antes da gente falar um pouquinho mais dos prêmios, que eu acho que essa é uma pauta de muito interesse do nosso produtor, mas olhando para essa pressão que pode se intensificar em Chicago, uma soja abaixo dos 10 dólares por bushel, na sua análise, é uma realidade, que está bastante presente, talvez mais próxima?
Pela sazonalidade, normalmente estaria daqui para cima, né? Seria um movimento de alta. Mas o mercado é muito certo, né? Qualquer batida de pé mais forte do Trump pode fazer perder fundo ali e a soja ir perdendo. E daí para baixo, né? Com uma safra cheia brasileira e essa guerra comercial, não me assustaria dela perder os 10 dólares ali, né? Já testou, fechou alguns dias abaixo ali e ir caindo, né? Assim, muito difícil prever os movimentos, né? Mas com a dificuldade dos Estados Unidos de dar vazão na sua exportação e a gente com uma safra cheia, o esperado seria baixa, né? Daqui para frente a gente tem que cuidar com queda dos preços, né?
Bom, Marcelo, você citou essa questão de uma safra cheia no Brasil, mas uma guerra comercial pressionando Chicago. Se a gente olha para os prêmios, para os prêmios, uma guerra comercial efetiva e instalada pode, ser combustível e os nossos prêmios voltarem a subir?
Pode sim. O que aconteceu em 2018 foi isso, né? O Chicago estava 10, foi para 8, o prêmio estava 50 centos acima, foi para 250, né? Dois caiu, dois subiu. Então, em reais por saca, um anulou o outro, né? O receio nosso é de, digamos que começou a guerra comercial, virou o ano, taxação, e aí o Chicago cai. Com uma safra muito grande, com uma safra pouco comercializada antecipadamente, que a gente está chegando, e a China já prevendo essa guerra comercial faz tempo, que ele sabe que o Trump era favorito e ele vinha prometendo, pode ser que o prêmio não suba o suficiente para compensar a queda de Chicago. Então, nesse momento eu acho que essa guerra vai apertar, eu vou vender Chicago, vou segurar meu grão. Às vezes eu pego R$ 2 de baixa no Chicago e meu prêmio sobe 1,5, e aí não foi vantajoso, né?
Sim, e isso nesse momento, até que esse cenário, né, se estabeleça e nós possamos entender qual vai ser o peso de cada uma dessas variáveis, como tem sido essa semana no comportamento dos prêmios, trabalhando com nessa tentativa de compensar as movimentações de Chicago.
Então, os prêmios, se a gente voltar, até no próprio Notícias Agrícolas, eles estão inalterados faz bastante tempo, né?
Sim.
Mexe muito pouquinho para lá e para cá. O prêmio tá bem travado, né? Então, assim, historicamente, o produtor, ele sempre olha a relação de troca, né? Então, se você olhar a relação de troca por margem de lucro, não ficar muito preso ao preço em nominal, em reais, né? Se for ver, a gente tem prêmios positivos nos portos para os meses de colheita do Brasil. Não é normal. Se a gente for ver o preço que está sendo negociado, por exemplo, em Paranaguá, e o preço está sendo ofertado no oeste do Paraná, o mercado interno está pagando mais do que a paridade da exportação. E se for fazer conta com uma produtividade média com esses níveis de preço que estão sendo negociados, está tendo uma margem de lucro interessante. Dependendo da praça, varia muito, mas mais de 20%, dependendo da região. Então, eu tenho uma previsão de, eu posso garantir já uma margem de lucro interessante. Então, o que a gente sempre tenta é garantir margem de lucro e participar de uma alta se ela vier. Então, a gente não trabalha tanto assim, vamos adivinhar para onde o mercado vai, né? Então,
Sim.
nesse momento, se eu já tenho uma safra, uma precificação que pode me garantir uma margem boa, por que não fazer venda de físico, mercado a termo para entrega direta da colheita, garante sua margem de lucro e compra uma call, compra um seguro de alta na Bolsa de Chicago. Se for subir, e se Chicago subir, eu vou ter uma melhora no meu preço e vou participar da alta, né? Infelizmente, a gente não tem ainda prêmio na Bolsa, né? Para a gente poder, eu quero vender, mas eu quero recomprar o prêmio, né? Infelizmente, ainda não dá. Você teria que segurar o grão e vender soja de Chicago, né?
Sim, e isso está, por exemplo, nesta semana, nos últimos dias, os produtores foram aproveitando esse tipo de estratégia, garantindo essa margem e avançando com os negócios, ou as operações, principalmente com a safra nova, ainda estão lentas por aqui, Marcelo?
Então, a comercialização, o farmer selling que a gente fala, ele está atrás do que deveria, né? Se for ver pelo que está comprometido, segundo o IMEA, por exemplo, basicamente cobre os insumos. Então, o que parece, né, que por esses dados oficiais aí, é que o mercado está pouco vendido. A gente vai chegar com uma safra até então cheia, talvez safra recorde, conforme as previsões oficiais, né? Há que se considerar todas as correções com o clima que está aí se apresentando. A gente pode chegar pouco vendido, numa safra cheia, e a China, assim como em 2022, ela já estava vendo esse cenário acontecer. A gente falava lá em meados de outubro, novembro, a China já estava se antecipando, comprando soja para fevereiro, março, e esse ano de novo, ela já cobriu uma boa parte aí do fevereiro, março e abril. Então a China está se preparando para a guerra comercial, ela está se preparando. Ela está vendendo menos farelo agora para chegar com estoque de passagem maior. E a gente não pode bobear com soja na mão, com uma safra cheia, e tem que colher rápido, e porque tem que fazer o milho, e o plantio foi concentrado por causa do atraso do Mato Grosso. Então a gente não pode dormir no ponto aí mais uma vez e perder dinheiro com a pressão de colheita normal, né? Que é esperado para todo ano.
E essa concentração do plantio vai se traduzir em concentração de colheita. Tem que ter mais esse ponto no radar, né, Marcelo?
Exatamente, nessa colheita de 2024, acabou esparçando, né? A pressão de colheita foi menor. Então, o que a gente pode esperar é, por exemplo, tendo uma guerra comercial, né? Então, vamos botar esse cenário que a China não vai comprar dos Estados Unidos. A gente pode ver, mesmo assim, a demanda só tendo o Brasil para atender, numa época que já é o Brasil que atende, a gente pode ver uma forte pressão, né? A partir de meados de final de janeiro, fevereiro, ali, a hora que a colheita ganhar corpo, talvez mais para o meio de fevereiro, uma forte pressão de baixa, e essa pressão pode durar pouco, mas o pouco até quando? Até abril, maio, né? Então pode cair forte e depois recuperar bem para ter bons preços no segundo semestre. Então, uma ideia seria, faz conta do que você vai precisar comercializar para se garantir até o segundo semestre, e faz essa comercialização, garante sua margem de lucro, trava custos, garante uma parte do lucro e no segundo semestre deixa um pouquinho de soja para ver se essa guerra se efetivar, se for seguindo mesmo. E aí não vai ter os Estados Unidos para vender. Aí quem tiver soja vai conseguir vender melhor, né?
E mesmo fazendo uma boa parte da comercialização nesse primeiro semestre e carregando um pouquinho para fazer no segundo, mesmo esse custo desse carrego ainda pode compensar e garantir ali boas oportunidades. O importante é ficar atento aos sinais que o mercado vai dar, Marcelo.
Exatamente. Também não dá para você já vender tudo e não segurar nada, né? O produtor nem gosta disso, né? Sempre quer segurar um pouquinho para dar uma especulada. Então, o dólar pode ajudar, né? A gente está na iminência de sair um pacote de corte de gastos, que o mercado está bem cético, não está esperando nada muito muito agressivo, né? Muito pelo contrário. O dólar pode ajudar, essa relação, o prêmio pode dar uma cedida e depois subir bem, e o Chicago pode cair, mas não tanto, né? Tem um cenário aí positivo para o segundo semestre. E aí, a questão do custo de carrego hoje não valeria a pena se eu fosse fazer uma venda direta. Seria uma especulação que o produtor sempre costuma fazer, né? Então, cuida com esse primeiro semestre, garante margem que historicamente está boa. E quem quer especular pode segurar um pouquinho pensando mais ali para setembro, outubro, né?
Bom, a gente vai
Até de novembro.
monitorar todas essas oportunidades de comércio, porque realmente está no radar central do produtor. Então, quero muito te agradecer, principalmente pelas orientações trazidas aqui à nossa audiência nessa terça-feira, viu, Marcelo? Importantíssimas informações para que o produtor possa tomar decisões cada vez melhores. Muito obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo por aqui.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E o recado é aquele: vamos estudar a época boa de se comercializar, né, que a gente chama de sazonalidade. Vamos fazer preço médio, porque não dá para acertar o olho da mosca, não é interessante. Historicamente, você vai perder se você fizer isso. Se você fizer preço médio, você tende a ficar mais próximo dos melhores preços. E estamos sempre à disposição aí para quando quiser bater esse papo.
É muito bom. Época boa, entender a sazonalidade e preço médio é gestão, né, Marcelo?
Exatamente. Não precisa, assim, claro que se quiser mexer com bolsa, se quiser trabalhar com a gente, é vantajoso para a gente, mas só do produtor brasileiro entender esses dois conceitos e aplicar, a gente já vai ter um salto de comercialização, de tecnificação na nossa comercialização. E a gente pode evitar de perder o tanto de dinheiro que a gente perdeu. A gente viu uma parte do nosso PIB virar pó, porque a gente tinha uma soja de 150 e acabou a 120, 130. Depois tinha uma soja de 130, acabou a cento e pouquinho. Então, isso é dinheiro que existia, virtualmente existia, como não foi realizado o lucro, ele deixou de existir, virou pó. E o agro equivale ao quê? 20, 30% da nossa economia. Estamos falando de 10, 20% de queda, pode ser 2, 3% do PIB que a gente deixou virar pó em 2 anos, né?
Marcelo, na verdade, antes da gente concluir, deixa eu te fazer só mais uma pergunta. A gente está falando de um dólar de 5,81, isso aqui estava no meu escopo para eu te trazer. A gente está falando de um dólar de 5,81, segue acima dos 5,80 o dólar frente ao real. Mais um fator de necessidade de atenção e monitoramento do produtor, né?
Exatamente. O dólar com o Trump eleito, ele é autista, né? Dólar forte. Mas o principal fator para a gente estar com esse dólar tão alto é o cenário interno de risco fiscal, né? De gastos descontrolados. Então, se o governo sinalizar e trouxer um pacote bom de cortes, que é improvável pelo que eles acreditam como ideologia de fundamentação econômica, se vier uma coisa que agrade o mercado, a gente pode ver o dólar dar uma boa queda. Mas, se continuar desse jeito, a tendência é do dólar seguir forte, né? Até fazer uma ressalva, né? Analisar dólar é a receita para você errar, né? Porque pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Então, assim, o dólar é um fator que pode ajudar, sim. Se essa sair nessa semana, esse pacote, e frustrar o mercado, não me assustaria que ele fosse lá testar os 6, por exemplo, né?
Pois é, tem mais esse ponto para a gente acompanhar. Bom, Marcelo, a gente certamente vai estar junto mais vezes para continuar trazendo essas análises aqui para a nossa audiência. Te agradeço muito mais uma vez pela companhia. E pelas informações. Volte sempre, meu amigo. Uma ótima terça-feira para você e ótimo resto de semana também.
Obrigado para vocês também, tudo de bom e até a próxima.
Até a próxima. Bom, esteve conosco, portanto, Marcelo Gavli, que é sócio e assessor da G-Trade Investimentos, para falarmos então desse mercado em dúvida. Essa análise do Marcelo é bastante interessante. O mesmo fator, a mesma variável que leva os preços a subir, leva os preços a caírem. E isso acontece porque nós temos uma série de indecisões em torno de ali setores importantes de formação de preço. Quando a gente olha hoje para essas condições do óleo, o óleo americano está barato. Donald Trump, em sua primeira ação, quase que, não sei se direta é a melhor palavra, mas a sua ação efetiva, embora vá tomar posse só em meados de 2025, já falou, vai taxar o Canadá, vai taxar o México, isso vai mexer com o fluxo do mercado e ambos, né, têm relações comerciais importantes ali com os Estados Unidos, tanto o Canadá quanto o México. O México é forte comprador de milho dos Estados Unidos, compra também soja, compra farelo. Essa tributação sobre os produtos canadenses, pega diretamente os óleos vegetais. Com o óleo americano barato, mas essa situação toda entende-se uma demanda maior por isso. Então, 3% de alta e mais no pregão de hoje, uma baixa para o farelo, que daí você tem maior processamento de soja, tem mais farelo no mercado, enfim, você tem essa situação. Nisso, o mercado da soja vai quase que fechando no zero a zero. Fora outras situações, a questão da guerra comercial, ela é apenas uma num universo bastante complexo, mas essa variável da guerra comercial, ela impacta outras. Por isso, essa preocupação tão grande, essas especulações crescentes em torno de como serão essas relações diplomáticas, em especial com a China, dos Estados Unidos, de Trump, mas também de outros países, ou com outros países, como por enquanto é o caso do Canadá, do México, além das relações já meio desalinhadas com a China, que o mercado já conhece. Então, vejamos. A orientação do Marcelo para o produtor. O mercado nesse momento aqui no Brasil está entregando boas oportunidades, os prêmios estão estabilizados, mas positivos para os meses de colheita no Brasil, o que não é normal, e isso é um ponto importante para o seu monitoramento, porque fazer negócios nesse momento pode ser interessante, é entender a sazonalidade, a melhor época para comercializar, ao lado da necessidade de entender qual é o seu preço médio, aquele que vai botar dinheiro no seu bolso e vai te ajudar a pagar os custos de produção sem muita dificuldade. Esse seu preço médio é o que vai garantir a saúde financeira do seu negócio. Então, o Marcelo traz todos esses detalhes nessa condição. E claro, soma-se a tudo isso, esse dólar ainda é bastante valorizado frente ao real e a uma série de outras moedas. A gente está falando de um dólar altista, nas palavras e na análise do Marcelo, com o Trump eleito, é um dólar fortalecido. Aqui no Brasil, temos mais um suporte que vem da preocupação com o cenário fiscal. Ainda não se conhece o pacote de corte de gastos do governo. Vem ou não vem? Quanto vem? O mercado continua reagindo. 5,81 vai caminhando para fechar o dólar nesta terça-feira. Então, ainda tem muitas incógnitas nesse mercado, mas enquanto ele está te dando boas oportunidades, é fazer conta e saber que momento é esse para você, para os seus negócios. Vamos ver como ficaram os preços no encerramento do pregão dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. A soja fecha em campo misto. O janeiro cai 2,75 para fechar com 9 dólares e 83. O março, 9,93 com 0,75 de queda. Já o maio e o julho subiram. O maio com alta de 0,75, 10 dólares e 8. O julho, 10 dólares e 21, subindo 1 ponto mais 25. Para concluir, não. Para checarmos o milho. Depois a gente conclui com o trigo. Para milho, fechamento negativo. Dezembro, 4 dólares e 19, perdendo 5 pontos mais 25. O março, 4 dólares e 28, 5 pontos de queda. No maio, 4 dólares e 35, 4 pontos mais 75 de baixa. E o julho, 4 dólares e 38, 4 pontos e meio de queda. Agora sim, para fechar as cotações de hoje. Leves ganhos no trigo. O trigo chegou a subir forte hoje, ao longo do dia, mais de 1%, mas foi amenizando o movimento e encerra o dia subindo. 3,75 no dezembro com 5 dólares e 39 centes por bushel. O março, 5 dólares e 57, 1 ponto mais 25 de alta. Maio, 5 dólares e 67, 1 ponto e meio de ganho. Mesma alta para o julho, que encerra o dia com 5 dólares e 74 centes por bushel. Essas são as informações do fechamento de mercado de grãos para este 26 de novembro de 2024, mas mais notícias vão chegando para você aqui no nosso portal, o noticiasagricolas.com.br, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.